elimine os ladrões da alegria. Nada melhor do que começar o ano da plenitude aprendendo em Deus a eliminar coisas que nos roubam, coisas que nos paralisam, coisas que nos comprometem como cristãos, como igreja do Senhor. Nós precisamos, irmãos, exaltar a presença de Deus. Nós precisamos usar a nossa vida para exaltar a unção de Deus sobre nós. O Senhor liberou uma unção sobre você. E você deve investir na sua vida para exaltar isso. Exaltar a presença do Senhor, exaltar a unção de Deus, exaltar o poder de Deus sobre a sua vida e a sua casa. Exaltar os milagres do Senhor sobre, e os feitos de Deus na sua direção. Esse é o ano que nós experimentaremos dos sonhos de Deus sobre a nossa vida. Esse é o ano que o Senhor vai nos ajudar a concluir projetos, a realizar sonhos, a colocar em prática aquilo que a gente tanto espera e almeja, a apalpar milagres do Senhor. O Senhor nos dará recursos, o Senhor nos dará unção, o Senhor nos dará provisão para que a gente possa experimentar da plenitude dEle nesse ano. E a plenitude começa com, diga assim, satisfação. Mas diga mesmo, mais uma vez, irmãos, tá bom? Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, você está aqui nessa noite, você está vivo, você está feliz, está alegre em Jesus. Amém, igreja? A plenitude de Deus começa com, vamos dizer juntos, satisfação. Ninguém vive uma vida plena sem estar satisfeito. Ninguém experimenta da plenitude de Deus sem estar alegre, porque satisfação é alegria. E a maior arma que o diabo está usando para essa geração é roubar a alegria dos crentes, da igreja do Senhor. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Mas olha no olho dela. Tem sinal de alegria? Precisa nem responder, né? Diga assim, meu irmão. Diga assim, o ano está só começando. Diga assim, e você está com essa expressão. Balança essa pessoa e diga assim, em nome de Jesus. Vai, irmão, balança mesmo. Você não, nem obedece o que eu peço para você fazer, irmão. Você fica aí olhando. Balança essa pessoa e diga assim, em nome de Jesus. Seja cheio da alegria do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós estamos sendo roubados na satisfação, irmãos. E na alegria do Espírito Santo. E a gente nem percebe. Mas a gente vive uma vida de crente, mas uma vida sem alegria. A gente vive na igreja, mas não tem alegria. A gente vive servindo a Deus, mas não tem satisfação, não tem alegria, não tem ânimo, não tem motivação, não tem nada. Quantos querem viver o ano da plenitude 2024? Você precisa fazer diferente. Se comprometa hoje, hoje é a abertura do ano, se comprometa hoje a você não ser mais a mesma pessoa. A você fazer diferente, a você ser diferente. Plenitude começa com satisfação, irmãos. Satisfação não tem a ver com emoção, satisfação tem a ver com condição espiritual, é estado de espírito. Eu não estou falando de você ser feliz, felicidade é um momento emocional. Hoje à tarde eu estava celebrando um velório de um parente meu, um primo, que foi assassinado. E eu estava com o coração muito triste, arrasado, em ver um jovem de 34 anos ser ceifado da forma como ele foi. E ver seus três filhos pequenos, sem pai, me deixou destruído, porque eu me vi. E você, por um momento, você fica entristecido, seu espírito fica abatido, você fica triste, porque é um sentimento. Mas a Bíblia nos ensina que existe uma alegria. Diga a essa pessoa, existe uma alegria. Mas diga a essa pessoa que está ao seu lado, diga assim, existe uma alegria. Que Deus colocou dentro de você, através da vida do seu espírito. Diga assim, essa alegria sustenta você de pé. Essa alegria dá força nos dias mais difíceis da sua vida. Essa alegria mantém você olhando para o alvo que você quer alcançar, irmão. Nós precisamos saber distinguir felicidade e alegria. Você pode até estar um dia triste, mas você não pode deixar de estar satisfeito em Deus, mesmo no momento de tristeza. Isso tem a ver com convicção e não com emoção, irmãos. A gente precisa aprender a deixar de ser emocional demais. Crente muito emocional não dá certo. Crente, ele foi feito para ser espiritual. Mas o senhor está dizendo que eu não tenho que ter emoção? Tem, você tem que chorar, você tem que se entristecer. Você pode até fazer, mas você não pode viver assim. Existe uma alegria dentro de você. Existe uma alegria que o Senhor colocou em nós. Isso tem a ver com a nossa convicção em Deus, saber quem nós somos. A questão é o quanto os fatores precisam funcionar para a gente se sentir alegre. Quantas coisas tem que funcionar na nossa casa para a gente se sentir alguém alegre, para a gente acordar alegre? O que precisa acontecer para você acordar alegre? Quem precisa mandar um zap para você, para você acordar alegre? Ou para o seu dia terminar alegre? Quem precisa falar com você? O quanto precisa ter na sua conta? Os boletos precisam estar pagos dia 10. O seu líder precisa falar com você. O que que a gente, irmãos, coloca como condição para a gente estar alegre, satisfeito? Vamos fazer desse ano um ano para vivermos, experimentarmos a plenitude de Deus na sua vida. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maravilhosas para liberar sobre a nossa direção. A gente não pode deixar que as aflições nos roubem da presença do Senhor. Eu quero profetizar que toda aflição que você experimentar nesse ano 2024 vai te fortalecer e não te abater, vai te levantar e não te derrubar, vai te manter mais forte, mais convicto de quem você é em Deus. Você não vai desistir. Você vai terminar um ano melhor do que você começou, em nome de Jesus. Diga-se, vida plena é vida alegre, irmãos. A satisfação é a sensação de estar feliz. É de estar satisfeito. Estar completo. O contentamento, irmãos, parece ser uma condição rara em nosso mundo de hoje. Porque a maioria das pessoas expressam insatisfação. E a maioria dos crentes estão expressando insatisfação. Isso é tão contagiante, irmãos, porque se eu sou crente da minha casa e eu não demonstro satisfação dentro da minha casa, como eu posso salvar a minha casa? Quem vai vir para uma igreja onde o próprio crente não é satisfeito com nada? Só demonstra insatisfação na sua vida, só demonstra satisfação nas coisas, só demonstra satisfação nas coisas que ao seu redor. Em nome de Jesus, irmãos, esse é o ano da plenitude. Esse é o ano da plenitude para essa igreja. Esse é o ano em que essa igreja mais vai experimentar das coisas extraordinárias em Deus. E nós precisamos começar o ano satisfeitos com Deus na nossa vida. Deus se trouxe aqui para falar com você, em nome de Jesus. Essa palavra é para você, como foi para mim. Como queimou no meu coração esses dias essa palavra. E eu dizendo, Senhor, qual é a primeira palavra do ano? E o Senhor falando comigo, satisfação. Você está satisfeito? Você está satisfeito? Ou será que nós estamos mais demonstrando satisfação do que satisfação na nossa vida? Com as nossas experiências com Deus? Tanta gente demonstra satisfação com Deus. Tanta gente demonstra satisfação com a igreja. Tanta gente demonstra satisfação com a sua própria família, com o seu casamento, com as circunstâncias ao seu redor, com até consigo mesmo. Eu estou insatisfeito comigo. Se a sua insatisfação não te impulsiona a você mudar, irmãos, tem alguma coisa errada. Porque eu posso estar insatisfeito com a minha vida financeira. Eu quero melhor. Eu quero ganhar mais, eu quero um cargo melhor na minha empresa, eu quero ampliar o meu negócio. Essa satisfação é saudável, porque te leva a mudar, te leva a impulsionar. Mas se você vive insatisfeito apenas para reclamar do que você está vivendo, você não vai sair do lugar. Fala essa pessoa, diga assim, você precisa ser mais alegre. Vai lá, diz ela, diz mesmo, aproveita que é Deus que está falando. Diga assim, é Deus que está falando, viu? Diga assim, você precisa ser mais alegre. Olha para elas assim, o melhor tratamento da sua beleza é a sua alegria. A alegria embeleza, irmão. A alegria embeleza, é bíblico. A Bíblia diz que um coração alegre, o rosto fica mais bonito. Olha para essa pessoa e diz assim, você quer ficar mais jovem? Seja mais alegre. Porque a alegria rejuvenesce. É por isso que eu sou jovem. Eu não vou dizer que eu sou bonito, porque... O oposto também é verdadeiro. Enquanto a alegria rejuvenesce, a tristeza envelhece. Faz sentido para você? Vamos ser o povo mais alegre do mundo, amém? Vamos ser o povo mais alegre dessa geografia. Vamos ser o povo mais alegre da nossa comunidade. Da sua casa, você vai ser a pessoa mais alegre da sua família. Você vai ser a pessoa mais alegre da sua família. Você vai contagiar a sua casa com a sua alegria. Por quê? Porque nós vivemos satisfeitos em Jesus. Eu quero profetizar, nesse ano você vai ficar mais jovem. Ei, profetiza essa pessoa aí. Você vai terminar um ano mais jovem do que você está começando. Como pode isso, pastor? Ah, irmão, pergunta a Deus, porque é Deus que faz essas coisas. Diz a ela assim, você vai terminar um ano mais bonito do que está começando o ano. Mais satisfeito do que nunca. Agora, para isso, a gente precisa aprender a eliminar aquilo que rouba a nossa alegria. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Coisas que roubam a nossa alegria. Coisas que comprometem a nossa satisfação em Deus. A nossa satisfação na igreja. A nossa satisfação no chamado de Deus. O que é, pastor? A gente lendo esse texto de Paulo, a igreja que estava ali em Filipos, a gente aprende lições preciosas. Sobre exatamente, Paulo estava exortando aquela igreja sobre os perigos das circunstâncias que roubam a alegria dos crentes, que roubam a satisfação. Não se vive vida plena sem satisfação. Não se vive plenitude em Deus sem alegria do nosso espírito. Então nós precisamos eliminar os ladrões da alegria. Quais são eles? O primeiro deles é deixar a fé de lado. Primeiro e mais poderoso ladrão da alegria é todas as vezes que a gente deixa a nossa fé de lado. Quando a gente deixa de usar a fé. Quando a gente quer resolver as circunstâncias na tapa, na fala, no apontar do dedo. Quando a gente quer resolver as circunstâncias com a nossa razão. Quando a gente quer resolver as circunstâncias com o nosso egoísmo. Quando a gente quer resolver do nosso jeito. A gente deixa a fé de lado. E todas as vezes que a gente deixa a fé de lado, nós estamos abrindo espaço para um ladrão vir roubar a nossa satisfação, a nossa alegria em Deus. Deixar a fé de lado é um grande perigo para o teu crescimento. Deixar a fé de lado é um grande perigo para o teu estacionamento. A exortação de Paulo aos moradores da cidade de Filipos foi sobre resolver uma desavença. Não sei se você percebeu, mas o texto começa dizendo que duas mulheres, com um nome muito inspirador para você colocar nas suas filhas, Evódia e Sintique. Sintique. Nomes belíssimos para um tempo como esse. Está na moda botar nome... Evódia é um nome bom. Evódia, né? Duas mulheres dentro da igreja com desavenças. Paulo distante ouve falar. Aí Paulo vai lá e exorta aquela igreja, dizendo: ei, meus irmãos, ajude a resolver essa desavença aí dentro do corpo, dentro da igreja. Por quê? Porque vocês estão abrindo espaço para um ladrão da alegria vir roubar. Normalmente, quando queremos resolver situações sem o olhar da fé, irmão, sem o coração da fé, sem a fé nas nossas palavras, sem a fé na nossa expressão, nós arrumamos problema. Todas as vezes que você quiser resolver uma circunstância sem usar fé, você vai encontrar um problema, uma desavença. Então Paulo aqui argumenta, estimula para que as pessoas aprendam a viver as situações que se apresentam diante delas, mas com a fé em Jesus. É com a fé em Jesus que você vai vencer essa situação. É com a fé em Jesus que a sua casa vai mudar. É com a fé em Jesus que a sua vida financeira vai desatar. É com a fé em Jesus que o seu ministério vai funcionar. É com a fé em Jesus que você vai crescer. É com a fé em Jesus que você vai experimentar da plenitude dele. Não é sem fé, é com a fé que nós vamos experimentar do melhor de Deus sobre as nossas vidas. Quando se trata de igreja, irmãos, de reino de Deus, nós não podemos deixar a fé de lado. Vocês estão comigo aqui nessa noite? Então Paulo argumenta e estimula os irmãos para que aprendam a lidar com as situações usando a fé. Quem deixa a fé de lado vai acabar deixando escapar a alegria do seu espírito. Pessoas insatisfeitas normalmente estão deixando de alimentar sua fé e se apegando às queixas que têm. Em nome de Jesus, ouça o Senhor falar com você nessa noite. Se existe alguma insatisfação no seu coração, é um sinal de alerta que você talvez precisa alimentar mais a sua fé. Talvez você precisa usar mais das disciplinas espirituais, como oração, leitura, jejum, consagração. E você vai ver Deus te ajudar a resolver a tua insatisfação. Paulo, através da sua vida e das suas experiências com Jesus, aprendeu a ser resistente. Sempre com a fé em Deus. Porque nós somos chamados para ser um povo da fé. E se a gente deixar a fé de lado, a gente deixa de avançar e a gente retrocede. Olha as palavras de Paulo: eu rogo que Evódia e Sintem que resolvam suas diferenças e façam as pazes. Deus não quer que seus filhos guardem ressentimentos. Essa foi a voz de Paulo para os irmãos daquela igreja. Porque Paulo estava identificando que os irmãos estavam deixando a fé de lado para resolver as coisas do seu jeito. Para resolver as situações com o seu olhar carnal. Para resolver baseado em um ressentimento, em um sentimento. Eu não gostei, eu acho que não é assim. Que é um grande perigo a gente deixar a fé de lado. E achar que a gente vai experimentar da plenitude de Deus. Nós precisamos da fé genuína e pura em Jesus e a sua palavra. Tudo o que você precisa na sua casa é alimentar a sua fé. Uma fé genuína, uma fé pura em Jesus e na palavra de Deus. Só isso basta para você. Só Jesus é suficiente. Só a palavra de Deus é suficiente para a sua vida. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de ler livro de alta ajuda. Você não precisa de ler outros livros para te ajudar. O livro que alimenta a sua fé é a palavra de Deus. O problema é que a gente está procurando ajuda nas prateleiras das livrarias, quando a ajuda está liberada do alto para você. Você não vai alimentar a sua fé lendo um livro de autoajuda. Você vai aprender 10 passos para meu casamento dar certo. Ah, irmãos, você não precisa de 10 passos, você só precisa de uma verdade. A gente precisa centralizar a nossa vida espiritual na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Ai, pastor, eu estou com a fé mais ou menos. Leia mais a palavra. Eu duvido. Escute o que eu estou dizendo a você. Eu duvido. Você que anda frio, querendo desistir, desanimado. Se você não fizer 7 dias de leitura da Bíblia e você não mudar. Porque essa palavra, ela é viva. Ela alimenta. Ela fortalece. Ela aviva dentro de você um espírito de alegria. E você não é mais a mesma pessoa. Precisamos de uma fé genuína e pura em Jesus e na sua palavra. Busca o reino de Deus, irmãos. Buscar o reino é buscar a sua identidade. Buscar o reino é buscar o seu propósito de vida. Isso nos fará recusar todo egoísmo que nós temos em nós, porque nós possuímos uma natureza adâmica caída, que todos os dias nós precisamos matar. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa fé em Jesus, morrer verdadeiramente. Porque a gente fica querendo que tudo gire em torno de nós. Se a própria Bíblia diz que a razão das contendas e guerras no mundo é nada mais, nada menos do que das paixões que guerreiam dentro de nós. Qual a razão das suas contendas? Qual a razão das suas guerras? Qual a razão das suas intrigas? É simplesmente paixões que guerreiam dentro de você. Que nos faz achar que nós devemos ter razão. Que nós temos a razão. Que eu tenho a razão de cobrar isso. Que eu tenho a razão de falar assim. Tiago vai dizer, capítulo 4, verso 1. Que vocês cobiçam coisas. Matam e invejam. Não consegue obter o que deseja. Vive lutando e fazendo guerras. Por quê? Porque vem das paixões de dentro de você. Nós precisamos ser só uma paixão. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Nós precisamos ser mais apaixonados por Jesus. Acordar pensando em Jesus. Passar o dia pensando em Jesus. Dormir pensando em Jesus. Sonhar com Jesus. Isso nos ajudará a não sermos roubados na nossa alegria. Mas pastor, a situação lá em casa não está boa. Não tem nada, pastor. Mas se você tem alegria dentro de você, você estará satisfeito mesmo sem ter nada. Nós não podemos, irmãos, caminhar segundo os padrões desse mundo. O mundo hoje nos ensina a buscar os direitos. Mas nós somos povo de Deus. E como povo de Deus, nós temos mais deveres do que direitos. Como povo de Deus, nós temos mais deveres. Dever de amar. Dever de servir. Nosso dever é abençoar as pessoas. Nosso dever é guardar o amor no nosso coração. Nosso dever é honrar a Deus, honrar as pessoas. O nosso dever é servir a Deus, servindo pessoas. Nós fomos chamados para cumprir o nosso dever nesse mundo. Não é sobre o seu direito, é sobre o seu dever. O que que você anda fazendo com a sua vida? O que que você anda fazendo com aquilo que Deus te deu? O que que você anda fazendo com aquilo que Deus depositou dentro de você? Quem vive em discórdia, irmãos, contendas, picuinhas, inimizades, não é alegre. Porque quem tem satisfação em Deus não perde tempo com essas coisas. A direção de Paulo foi: alegre-se sempre no Senhor. Ele sabe o que ele diz? Ele diz que a amabilidade de vocês sejam conhecidas de todos. Uau! Que as pessoas precisam conhecer de você. É o Cristo que habita em você. Ei, em nome de Jesus, irmão. Balança essa pessoa, por favor, e diz assim: olha, o que as pessoas precisam conhecer de você não é o teu sobrenome, não é o teu nome, não são os teus diplomas, não é a tua capacidade. O que as pessoas precisam conhecer de você é o Cristo que te salvou, é o Cristo que te libertou, é o Cristo que está transformando a sua vida. O que as pessoas precisam conhecer de você é aquele que habita dentro de você. E que se não fora Ele, você não seria assim. Se não fosse Ele, nós não amaríamos as pessoas. Se não fosse Ele, nós não perdoaríamos. Se não fosse Ele, nós não seríamos generosos. Se não fosse Ele, nós não iríamos servir pessoas que a gente nem conhece. Se não fosse Ele, nós não iríamos dedicar a nossa vida para alcançar pessoas que estão perdendo, perecendo, morrendo nesse mundo. Então, se tem algo que eu e você precisamos mostrar para o mundo, é Cristo em nós, a esperança da glória. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Pode ser mais forte ao Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Segundo ladrão da alegria é ter um olhar negativo para as coisas. Primeiro, é deixar a fé de lado. Diga assim: hoje eu me comprometo a tratar todas as coisas com o olhar da fé. Paulo estava dizendo: ei, irmãos, vocês estão com desavenças, vocês estão brigando por coisas, vocês estão discutindo para ver quem tem razão, vocês estão medindo força para ver quem vai, pode mais, quem será. Irmãos, em nome de Jesus, desse jeito não tem plenitude, desse jeito não tem alegria. Então vamos eliminar esse ladrão, vamos usar mais a fé, amém? Vamos usar mais a fé nesse ano. Esse ano você vai andar sobre as águas. Esse ano você vai prosperar. Esse ano você vai experimentar de milagres em Deus. Segundo, tenha um olhar negativo para as coisas. Sua mente precisa ser a sede do avivamento. A sua mente precisa ser sede do avivamento. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim: em nome de Jesus, venha avivamento sobre a minha mente. Mas enquanto a mente não é renovada, ela não é avivada. Deus quer te dar uma mente avivada, mas você não quer renovar sua mente. Você quer continuar sendo a mesma pessoa, o velho homem, a velha mulher, com as mesmas práticas. Você precisa de uma mente avivada. Você precisa de uma mente avivada. Você precisa de uma mente avivada. Deus quer avivar a sua mente. Uma mente avivada. Uma mente que vai pensar no avivamento em Deus sobre a sua vida e a sua casa. Se nós queremos viver um ano na plenitude, nós precisamos de uma mente aleluiada. Para de pensar nas coisas, irmãos, que são dessa terra. Para de ocupar a tua mente com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Você passa o dia todo pensando em tudo, mas não pensa no avivamento. Você ocupa a sua mente o dia todo com tanta besteira, tanta coisa poluída na internet, no Instagram, nas coisas que você vai ocupando a mente, ocupando a mente, ocupando. Daqui a pouco você está tão poluído na sua mente que você não tem mais alegria. Por quê? Porque a tua mente foi possuída por as coisas desse mundo. E a alegria, ela foi roubada. A satisfação não tem mais. Não será enchendo a mente de mentiras, coisas inúteis, opiniões de pessoas, sentimentos ruins. Paulo disse: o melhor a fazer é encher a sua mente e o seu pensamento das coisas verdadeiras, das coisas boas, das coisas nobres. Está lá, olha na tua Bíblia aí, verso 6. Finalmente, irmãos, tudo o que for, vamos dizer juntos? Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, digno, essas coisas ocupem a sua mente. Vamos pensar mais nas coisas do alto, irmãos. Mas eu tenho que trabalhar, pastor. Sim, você pode trabalhar, mas enchendo a tua mente das coisas que avivam o teu espírito. A razão de muitas pessoas andarem adoecidas na mente é é porque ocupam a mente com coisas que destroem a sua alegria. Eu não estou falando que você não vai passar por desafios, passar por situações difíceis. Vai. Mas é uma decisão minha e sua, daquilo que a gente quer alimentar nos nossos pensamentos. A sua mente, ela serve a você. A sua mente, ela é controlada por você. Então está na hora de a gente poder pensar nas coisas que vão edificar a nossa vida. Quer eliminar aquilo que rouba a sua alegria? Comece pelos seus pensamentos. Olha para o teu estado de espírito hoje e veja se não é um reflexo dos teus pensamentos durante o dia. Paulo está dizendo, ei, vocês precisam ocupar a estar pensando nas coisas que são verdadeiras, as coisas que são puras, as coisas que são dignas, as coisas que são de louvor, de adoração a Deus, as coisas que o Senhor tem, as promessas de Deus, as palavras de Deus, a vida de Deus. Ocupe, vamos ocupar nossa mente com essas coisas. Sabe o que eu faço? Esse é um exercício que eu faço. Quando eu estou sendo bombardeado por tantas coisas que vêm, porque você pensa que vida de pastor é fácil? Você deve achar que o pastor vive o dia todo só de perna pro ar, no sossego, na maravilha. Se você quiser trocar uma semana comigo, eu vou te agradecer tanto. Porque o que chega de situações, o que chega de problema, o que chega de discípulo, o que chega de circunstância, para o pastor dar uma direção, para o pastor dizer o que tem que fazer. Mas se eu passar o dia todo pensando só nessas coisas, eu adoeço. A minha alegria vai embora. Então quando eu percebo que eu estou na linha de limite, que eu estou assim, ó, já querendo ficar abatido, entristecido, eu digo, opa, espera um pouco. Vou escrever 10 versículos aqui. 10 versículos que falam comigo. E eu fico lá repetindo, 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 repetindo e pensando, repetindo e pensando, meditando, 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 meditando. Quando eu vejo, irmãos, eu estou avivado. Quando eu vejo, eu estou satisfeito. Quando eu vejo, eu estou alegre. Quando eu vejo, eu estou revigorado. Quando eu vejo, eu estou pronto para encarar novos desafios. É isso que nós precisamos. Você não pode desistir diante do desafio. Você precisa encarar, mas usar as ferramentas certas. Não coloque a sua alegria em pessoas ou em coisas. Diga assim, a minha alegria é Jesus. Diga a três pessoas, diga assim, a minha alegria está em Jesus. Diga, está em Jesus. Não coloque a sua alegria em pessoas e em coisas. Por quê? Porque pessoas e coisas amanhã podem não estar. E aí quando pessoas e coisas não estão, a sua tristeza chegará. Então coloque a sua alegria em Jesus. Coloque a sua alegria em Jesus. Para de estar alimentando a sua mente com opiniões das pessoas. Para de estar se comparando. Deus te fez único. Deus te fez única. Deus fez você com um propósito específico. Deus está falando aí, amém? Em nome de Jesus. Por último, para a gente encerrar, elimine esse ladrão da alegria que é esquecer de ser alguém grato. Perceba que a fala de Paulo é movida por gratidão. Não porque os irmãos fizeram algo. Paulo diz, eu não sou alegre porque vocês fizeram algo para mim. Mas eu estou alegre porque o Senhor é a minha força. A nossa gratidão, irmãos, não depende de favor ou de atenção, mas da presença de Jesus na nossa vida. Ser grato não é uma moeda de troca. Preste atenção nesse segredo aqui, irmãos. Tem muita gente que estabelece a sua gratidão quando alguém faz um favor, quando alguém te oferece algo. Se essa pessoa não fizer, você compromete a sua gratidão. E uma vez que você compromete a sua gratidão, você é roubado na sua alegria. Então aprenda essa lição, porque ser grato não é uma moeda de troca. Ser grato é um dever de quem vive satisfeito. Paulo está dizendo, pois, porque pessoas podem ser hoje e não ser amanhã. Mas se você colocar a sua maior atenção no que as pessoas fazem, a sua satisfação, a sua alegria estará comprometida. Porque pessoas amanhã podem não fazer. Pessoas amanhã podem não te ajudar. Pessoas amanhã podem não estar. A sua alegria não pode estar baseada em pessoas. A sua alegria tem que estar baseada naquilo que Jesus fez por você. A sua gratidão não pode estar baseada em pessoas. A sua gratidão tem que estar baseada naquilo que Jesus já fez por você naquela cruz. Nós não podemos deixar de ser pessoas gratas. Uma pessoa grata é uma pessoa alegre. Paulo, em suas palavras, diz algo precioso. Olha o que Paulo diz: de fato, vocês pensavam em mim, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Olha o que Paulo está dizendo: esperei muito tempo que vocês demonstrassem que lembravam de mim, mas vocês não demonstraram. Mas Paulo está dizendo, eu sei que vocês não esqueceram de mim. Vocês só não tiveram a oportunidade de demonstrar isso. Meu irmão, balança esse crente aí no teu lado, diz assim: aprenda essa lição em nome de Jesus. Porque nós somos daqueles que diz assim: ah, agora tu esqueceu de mim. Tu só quer saber agora de fulana. Tu só quer saber agora de fulano. Chegou gente nova no GF agora. Mas quão bom seria se a gente disser: eu estou esperando faz tempo que você mande um WhatsApp para mim perguntando se eu estou bem. Mas eu sei que você nunca me esqueceu. Eu estou alegre. Mesmo essa pessoa não fazendo o que eu gostaria que ela fizesse, mas eu estou alegre. Sabe por quê? Porque Jesus já fez por mim. Eu não preciso botar a minha dependência de alegria e gratidão em pessoas. Jesus já fez tudo por você naquela cruz. Você já tem tudo o que você precisa em Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, pode ser mais forte a Ele. Quero profetizar que você vai parar de cobrar coisas de pessoas, em nome de Jesus. E você vai ser mais grato por todas as pessoas da sua vida. Você é grato por essa pessoa que está ao seu lado? Demonstra a tua gratidão, diz assim: eu sou grato pela sua vida. Diga assim: eu sou grato só pelo fato de você existir. Você não precisa fazer mais nada por mim. Diga a ele aí: você não precisa fazer nada. Eu sou grato pelo fato de você existir na minha vida. O diferencial está na forma de você olhar para as pessoas e situações. Quantos não inventam? Quantos não criam? Quantos não aumentam situações? Não existiu nada disso, mas a pessoa está lá. Você passou por mim e não me viu. Irmã, eu passei, mas não vi realmente. O Senhor sentou na minha frente, não teve nem coragem de olhar para trás para me falar. Não é porque eu estava tão focado no que Jesus estava fazendo ali. É que às vezes a gente, irmãos, a gente cria, a gente inventa umas historinhas na nossa mente, a gente cria as circunstâncias, a gente guarda isso. Cuide mais de você, em nome de Jesus. É melhor guardar a sua mente e o coração na paz do Senhor Jesus. Então, olha, esquecer de ser grato é um perigo. Esquecer de ser alguém grato é um perigo para você andar insatisfeito. Então, seja grato. Em nome de Jesus, quantos aceitam esse desafio? Todos os dias que você acordar, eu quero profetizar, 2024, todos os dias você vai agradecer a Deus, só pelo fato de você acordar, porque Ele vai te dar saúde para você conquistar coisas novas durante o dia. Você já vai acordar agradecendo, você já vai acordar mandando um zap para a tua liderança agradecendo, você já vai acordar mandando um zap para o pastor agradecendo, porque o pastor existe na sua vida. Lembra de mim, meu irmão. Lembra de mim. Pode mandar um zap. Ah, mas eu não tenho o seu número, pastor. Fala no direct. Irmãos, em nome de Jesus. Paulo afirmou, pra gente terminar. Eu aprendi esse segredo. Tá aí na sua Bíblia, ó. Paulo diz assim, ó. Eu aprendi este segredo. Não foi qualquer lição, foi um segredo de Deus para o coração de Paulo. É um segredo de Deus para o teu coração nessa noite. Você vai sair daqui levando um grande segredo de Deus para você viver um ano pleno na sua vida. Qual foi o segredo? Eu aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer circunstância. Eu quero profetizar que essa unção vai vir sobre você. Você vai andar contente em toda e qualquer situação. Você vai ser um homem satisfeito em toda e qualquer circunstância. Você vai ser uma mulher contente, alegre em toda e qualquer circunstância. Se você recebe, levanta sua mão direita e diz: eu recebo em nome de Jesus. Desafio da nossa vida é colocar a nossa satisfação na pessoa certa, porque quando a minha alegria depende de pessoas, eu limito a minha condição. Por quê? Porque pessoas são limitadas. Se você coloca a sua alegria e limita a sua alegria em pessoas, ah, fulano tá, eu tô alegre, fulano não tá, eu tô triste. Ai, fulano não me ama mais, eu tô triste. Cicrana saiu, me abandonou, largou minha vida, eu tô arrasada, eu tô... Perdi a minha alegria, perdi a minha motivação de viver. Sua motivação de viver tem que ser Jesus. Quando a nossa alegria está em Jesus, nós entendemos que as demais coisas são tão pequenas. E aí nós damos risada das coisas. Você vai dar risada das situações difíceis. Comece a rir aí. Comece a rir, é. Você vai dar risada. Ah, não tenho dinheiro para pagar a conta, você vai estar rindo. Ah, aquela pessoa não está mais na minha vida, você vai estar rindo. Por quê? Porque Jesus é suficiente na minha vida. Jesus é tudo que eu preciso. Vai vir uma unção de riso aí, uma unção de alegria. Pega aí em nome de Jesus, só quem que recebe, pega essa unção de alegria. As pessoas vão te achar estranho. Se prepare, porque aquela vizinha vai achar você estranha. Porque aquela vizinha está acostumada a ouvir você reclamando, murmurando, insatisfeita. Aí agora ela vai ouvir você adorando em casa, vai ouvir você dando um glória a Deus, vai ouvir você sorrindo nas circunstâncias difíceis, vai ouvir você aleluiada. Ela vai dizer: o que é que aconteceu com essa mulher? Aí você vai dizer: ah, eu tô tão plena, irmã. Não permita que o inimigo influencie a sua alegria. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmãos, nós vamos sair daqui agora. Mas não permita que o inimigo influencie a sua satisfação, o inimigo influencie na sua alegria, na sua plenitude, nas coisas que estão dando errado, as coisas que não funcionam, as coisas que não acontecem do seu jeito. Você precisa confiar em Deus. Nenhum capeta do inferno vai roubar a sua alegria. Nenhum capiroto pode aparecer para você de madrugada. Você vai estar rindo da cara dele, em nome de Jesus. Tem alguém alegre no Senhor aqui? Tem alguém satisfeito em Jesus aqui? Nós somos essa igreja, uma igreja alegre em Jesus. Eu não gosto quando vem para cá, o crente vem para cá, os irmãos vêm para cá, uma tristeza danada, uma tamanha tristeza. Eu fico logo angustiado com isso. Eu digo, meu irmão, em nome de Jesus. Eu estou muito preocupado, mas sim, está preocupado, mas você precisa estar alegre, mais do que preocupado. Eu estou angustiado, sim, mas você precisa estar mais alegre do que angustiado. Eu estou ansiosa, sim, mas você precisa estar mais alegre do que ansiosa. A alegria precisa ser maior. A alegria do Senhor é a sua força. Diz a três pessoas aí: a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor vai sustentar você nos dias mais difíceis, quando não tem nada, quando a resposta não vem, quando a porta não abre. A alegria do Senhor vai manter você de pé. Se Jesus é a minha alegria, eu preciso descansar nele. Era isso que Paulo está dizendo aos irmãos. Mas descanse no Senhor. Alegre-se no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegre-se. Aí Paulo diz, vocês demoraram tanto, faz tanto tempo que eu estou esperando que vocês me ajudem, mas vocês não mandaram ajuda nenhuma. Mas eu sei que vocês não esqueceram de mim, que no tempo oportuno vocês me ajudaram. Eu não estou dizendo isso porque eu estou precisando, porque eu aprendi esse grande segredo. Aprendi a viver satisfeito em qualquer circunstância, passando necessidade, tendo fartura, tendo o que comer, não tendo o que comer. Eu estou alegre em Jesus. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero declarar sobre você que vem uma unção, aonde você vai experimentar do melhor de Deus sobre a sua vida. Ei, em nome de Jesus, olhe para você e declare: eu tudo posso, eu tudo posso em Jesus. Sabe, irmãos, talvez tem pessoas que digam que você não pode. Talvez a sua própria família olha para você e não dá crédito, não dá cartaz, não dá valor. Talvez as pessoas da sua rua olham, apontam para você como alguém que não vale nada, que é incapaz, alguém que se acha. Talvez até dentro da igreja você se enxergue assim. Mas o Senhor está dizendo que existe uma alegria dentro de você. Existe uma satisfação dentro de você, que ela te faz olhar para você e dizer: eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso. O que é tudo, pastor? Tudo? O que é tudo? O que é tudo? Tudo é tudo. Então nunca deixe ninguém dizer que você não pode. Não deixe ninguém dizer que você não pode, porque a alegria do Senhor te fortalece para você experimentar tudo o que é possível em Deus. Tudo que Deus tem para você, você vai experimentar. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Tudo que Deus liberou naquela cruz para você, você vai tomar posse. Porque você pode tudo em Jesus. Você pode tudo em Jesus. Que tal você afirmar que a presença dele na sua vida é o que tem mais valor, em nome de Jesus? Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode dizer assim: eu vou descansar em Jesus. Diga para você mesmo: eu tudo posso quando Jesus é aquele que me fortalece. Diga: eu tudo posso quando Jesus é a fonte da minha alegria. Diga: eu tudo posso quando Jesus é o centro da minha vida. Diga: eu tudo posso quando Jesus é o meu alvo. Diga: eu tudo posso quando Jesus é a razão da minha satisfação. Eu tudo posso quando Jesus é o melhor da minha vida. Eu tudo posso quando nada mais tem valor a não ser Jesus. Eu tudo posso quando eu estou alegre no Senhor. Escute, baixa só um pouquinho. Quero terminar lembrando a você que a Bíblia resiste à história de uma mulher que fazia 12 anos que sofria de uma hemorragia. E a Bíblia vai dizer que essa mulher gastou tudo o que tinha com os médicos, mas não ficou curada. Não resolveu o seu sangramento. Certo dia, essa mulher estava em casa. E alguém disse: Jesus está passando. Aquela mulher, ela eliminou os ladrões da alegria. E ela disse para ela mesma: se eu só tocar em Jesus, a minha vida será transformada. A Bíblia diz que ela saiu de casa, ela venceu os obstáculos, rompeu com todas as pessoas, porque na mente dela dizia: se eu só tocar em Jesus, se eu só tocar em Jesus, se eu só tocar em Jesus. Ela estava sozinha em casa e pensou em Jesus: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Ele tem tudo que eu preciso para hoje. E é exatamente o que nós precisamos. Porque talvez tem pessoas aqui que estão sangrando, não por fora, mas por dentro. E esse sangramento já vem há anos, roubando a tua alegria e a tua satisfação. Hoje Jesus te trouxe aqui para dizer: se você só tocar, se você decidir tocar, decidir verdadeiramente usar a sua fé, decidir verdadeiramente mudar o teu olhar, decidir verdadeiramente ser mais grato, você vai ser avivado. Você vai receber uma alegria como nunca. Você vai receber uma satisfação como nunca antes. Você vai ser ativado em Jesus para experimentar da plenitude de Deus. E é sobre isso, é sobre isso que nós estamos aqui nessa noite. É sobre a pessoa de Jesus. É sobre a pessoa dele.